São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, dia do comediante.
Essa edição 13.517 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Tempo instável, nebulosidade no período com previsão de pancadas de chuva de forma isolada. O sol marca presença em vários momentos do dia. Temperatura está em elevação moderada e os termômetros agora registrando 24 graus. País bate recorde de mortes, estados e municípios endurecem as restrições.
Homicídios dolosos cresce 20% no interior e puxa nova alta em São Paulo.
Caixa cria linha de crédito habitacional com correção pela poupança.
A Unesp decide adiar a segunda fase do vestibular.
Número de vacinados no Brasil chega a 6.300.000, 2,99% da população.
Novo decreto municipal proíbe a abertura de supermercados aos domingos.
O Flamengo perde, mas conquista o bi do Brasileirão.
E começa amanhã o Paulistão com duas partidas.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, mas hoje pela manhã recebemos informações que apenas um leito da UTI está livre. Isso somando os leitos do SUS e também de convênio. Nós temos 8 leitos do SUS. Já estão tomados. No SUS não tem mais leito. E temos 6 leitos de convênio. São 4 da Santa Casa e 2 da Unimed. Deste convênio só tem 1 leito que está livre. Os demais estão ocupados. E teremos talvez até mais alteração hoje também. Deve aparecer ainda no boletim de hoje algumas notícias ruins também. Mas hoje é o dia da saúde aqui no nosso programa às 11 horas e 30 minutos. Vamos aguardar, pessoal da saúde, para saber como que faz aí a vacinação, se de fato vai recomeçar a vacinação segunda-feira ou não. A respeito do decreto municipal. Só que hoje, às 12 horas e 45 minutos, o governador João Dória vai fazer um novo pronunciamento. E a situação da nossa região não é boa. Nós estamos na fase laranja. Provavelmente nós poderemos ir para a fase vermelha. Se for para a fase vermelha, vai mudar algumas coisas também, inclusive no decreto. Inclusive no decreto. Vamos ficar aguardando para saber, para orientar a nossa população. Por enquanto, pelo decreto que começa a valer a partir de amanhã, já está proibindo a abertura de supermercados aos domingos. Apenas serviços essenciais e com controle também. Mas para explicar para a população, nós precisamos aguardar o pronunciamento do governador. Comecei agora com a administração municipal, eles também estão aguardando, para saber se entrar na fase vermelha, teremos mudanças também. Então nós temos que aguardar um pouco. O que preocupa é o leitos da UTI da nossa cidade. Vejam vocês, se um paciente de Monte Alto precisar ir para a UTI e não tem leito disponível, tanto do SUS como de convênio, porque quando não tem do SUS, você pode utilizar dos convênios, mas se não tiver leito, o paciente é transferido para um outro município que tem um leito livre, desocupado. O transtorno para a família. O paciente, o familiar, tem que ser transferido para uma outra cidade e você não pode visitá-lo. Você não pode fazer nada. Então está difícil mesmo a situação. Monte Alto praticamente com 100%, podemos dizer assim, né, com as nossas UTIs. Tanto do SUS, que do SUS nós temos 8, e de convênio tem 6, são 14. Do SUS, todos estão ocupados. E hoje, pela manhã, a informação que nós obtivemos, que tem apenas um leito só livre de convênio. Monte Alto até ontem estava com 30 pacientes aguardando resultados do exame. E 148 pacientes em tratamento. Com 6 na UTI, 8 na enfermaria e 134 em isolamento domiciliar. Vamos aguardar então. Vou ver se o pessoal da saúde, que costuma vir de sexta-feira, principalmente a secretária Aieco, a diretora da vigilância, para orientar nossa população, principalmente em termos de vacinação na semana que vem.
O desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em dezembro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No entanto, 13 milhões e 900 mil brasileiros ainda estavam desempregados. Já a taxa média de desemprego no ano passado foi de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Na pesquisa anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 14,1%.
Vamos também adiantando que termina hoje o prazo de inscrição para os pais preencher as fichas para que o filho que estuda na rede municipal possa receber o kit refeição. Hoje é o último dia. Pais, se vocês têm dúvidas, liga na escola onde seu filho está matriculado. Você pede informações, faça a sua inscrição, depois você vai receber a informação quando você vai retirar o kit refeição para o seu filho. Cada aluno tem direito a um kit refeição. Se você tem 2 filhos na rede municipal, serão 2 kits. Se tem 3 kits. Cada aluno tem direito a um kit refeição. Só que o prazo de inscrição termina hoje. Se você tem dúvidas e ainda não fez a inscrição para o seu filho receber o kit, liga na escola onde ele está matriculado.
O INSS divulga o calendário para a retomada das provas de vida. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgou hoje o calendário. O cronograma abrange as provas de vida que tiveram essa situação bloqueada no ano passado. Então, preste atenção, quem tinha, por exemplo, que fazer a prova de vida em março e abril de 2020, terá de fazer em maio deste ano. Já quem tinha que provar que estava vivo entre março e abril deste ano, para continuar recebendo o benefício, terá de fazer isso em novembro. No dia 23 de fevereiro, o INSS anunciou que aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e abril deste ano não terão seus benefícios bloqueados. Mas eles devem ficar atentos agora ao calendário de retomada e, se não fizerem a prova de vida, terão os benefícios bloqueados.
Daqui a pouco nós vamos conversar com o padre Luiz Gustavo, responsável pela paróquia São Bom Jesus. Mudanças em horários e missas. Já, já.
São 11 horas, 8 minutos e 40 segundos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento. Calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Alcatra com maminha, quilo R$34,90. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$11,49. No cartão Savenhago, R$10,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Leite longa-vida Italac, 1 litro. No Save Ganhe, R$2,75. Patinho quilo no Save Ganhe, R$29,90.
No Savenhago é muito mais barato. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$ 755. Vidro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Quer ver tu vai ver a qualidade? Cobertas, nesta sexta-feira, bombons especialidades Nestlé, caixa 251 gramas, R$7,99. Coca-Cola, 2 litros, retornável, R$4,99. Linguiça para churrasco, Resende, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$13,90. Contrafilé bovino com osso, quilo, R$29,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas, mais 11 minutos e 40 segundos. Nós estamos recebendo o Padre Luiz Gustavo, que é o responsável pelo Santuário Senhor Bom Jesus, padroeiro de Monte Alto. Padre Luiz Gustavo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos nossos ouvintes.
Pandemia, novo decreto municipal, horário, restrições de horário. Vai ter mudança nos horários da missa também?
João, conversando ontem de forma imediata com os padres da cidade, nós achamos por bem alterar os horários das celebrações para poder facilitar justamente o decreto que vai ser colocado em prática a partir de amanhã, dia 27, onde todas as pessoas, a partir das 8 horas da noite, têm que estar nas suas casas.
Isso mesmo, para não ficar circulando. Então, qual o novo horário dessas missas? Isso atende todas as paróquias?
João, eu trouxe aqui somente os horários que serão alternados, né?
Os demais
permanecem como de costume, as alterações. Por exemplo, Matriz do Bom Jesus, nós temos no sábado as missas nas comunidades. Matriz do Bom Jesus, São Cristóvão e São Luís Gonzaga, a partir de amanhã, até o decreto se encerrar, a missa será às 6:30 da tarde.
Mais cedo,
isso,
então.
Mais cedo, um pouquinho mais cedo. No domingo, nós temos missa na Matriz e na Santa Rita, que era às 7 horas da noite, também nós vamos trazer para 6:30 da tarde. Tenho aqui também um comunicado da Paróquia São Benedito. A alteração vai ser na comunidade São Brás, no sábado, às 6:30 da tarde. E na comunidade Santo Agostinho, no domingo, também às 6:30 da tarde. No Santuário de Fátima, conversando com o Padre Edson, ele vai reduzir um pouquinho o tempo da celebração. Então permanece às 7 horas, como de costume, na Paróquia Santuário de Fátima. Só que ele vai reduzir um pouquinho com os cantos, as orações, a própria homilia do sacerdote, vai fazer de uma forma um pouco mais reduzida. Na paróquia Nossa Aparecida, lá do Bandeirantes, nós temos a missa no sábado, às 6:30 da tarde, e na comunidade de São José, às 5:30 da tarde. Na Nossa Aparecida, no domingo, 8 horas da manhã, e no São Vicente, no domingo, 9:30 da manhã e 6:30 da tarde.
Esse horário de 8:30 é para facilitar que os fiéis acabam saindo às 19h30 da igreja, até as 8 horas dá tempo de chegar em casa.
Isso, João, para chegar todo mundo com segurança.
Facilita, viu?
Facilita muito, com certeza.
Para não ter problema, porque quem vai fiscalizar a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para você não ser abordado. 8h30, o que você está fazendo na rua? Que não pode mesmo. O que o senhor acha toda essa pandemia aqui em Monte Alto? Infelizmente, parece que hoje teve mais um óbito de uma senhora. Deve entrar no boletim de hoje também. Nós não temos mais leito da UTI disponível, Padre Luiz Gustavo.
João, como cristão, né, a gente tem que fazer nossa parte e cumprir com fidelidade o pedido do decreto municipal. Obedecer realmente às regras, a gente sabe como está difícil para a questão, por exemplo, do comércio noturno, né, quantas famílias estão passando necessidades. Mas tem as alternativas, que pode ser o serviço delivery, que pode ser realizado, mas que a população possa colaborar de uma forma especial, não realizando festas nas edículas, nas próprias casas. Ah, mas tem 20 pessoas, 30 pessoas, é minha família. Mas se um ali está contaminado, ele sai daquele ambiente, contamina outras pessoas na cidade, no trabalho, né, onde a pessoa está inserida, ela vai contaminar outras pessoas. Infelizmente, esse vírus é muito forte, né, uma situação muito complicada, que a gente está rezando para que em breve possa sumir essa pandemia, mas é necessária a colaboração de cada pessoa, realmente.
Esse decreto aí, praticamente, é para tentar diminuir essas festas clandestinas e aglomerações de jovens à noite.
Exato.
Você sabe que faz mesmo. Demais aí também, aos domingos, agora não vai ter mais a abertura de supermercado, que dá para aglomeração também, para ir facilitando um pouco mais. Agora, é claro que você vai ter uma vida normal, você. A partir das 8 horas você está na sua casa. Quem trabalha tem acesso livre. Você vai trabalhar à noite, se a polícia te abordar, vou indo trabalhar, ou estou saindo do trabalho. É normal isso daí. Agora, se você estiver perambulando, a multa é de R$1.000, viu?
Sim. E tem que pegar firme a fiscalização, realmente, que a gente só aprende quando mexe no bolso, né?
A disciplina só vem...
Exatamente.
Com punição.
Com punição, né? E cada um possa colaborar, realmente, pelo bem de todos.
Isso, porque, olha, o comércio em geral vai poder trabalhar aí. Apenas a mudança de supermercados que não vão poder funcionar aos domingos. Agora, nós estamos aguardando hoje a vigilância, mas a vigilância também está aguardando pronunciamento do governador às 12h45, que provavelmente, do jeito que está a nossa região, nós podemos ir para a fase vermelha. Aí mais restrições
mais
ainda.
Mais restrições, com certeza. Mudando de fase, para a fase, nós estamos na fase laranja, para a fase vermelha nós teremos muito mais restrições, que realmente cada um possa colaborar para o bem de todos, como eu dizia, né? Não é somente o bem-estar pessoal, é o bem de toda uma cidade.
Certo. Agora, Padre Luiz Gustavo, o senhor falou sobre os horários da missa. As igrejas, as católicas, estão fazendo todas as regras de combate ao Covid?
Sim, João. Inclusive, a orientação que nós recebemos do decreto municipal é para que haja o uso de senhas, assim limitando a presença dos clientes.
Melhor ainda.
E nós estávamos com 30% da capacidade, e nós vamos reduzir para 20%, para que possa haver justamente o distanciamento em cada comunidade. Mas as regras na igreja, acho que está sendo um lugar mais rígido que está acontecendo. Porque o fiel chega, ele tem que higienizar os pés, as mãos, aferir a temperatura, sentar distante, mesmo sendo da família. Né? A gente pede a colaboração de cada um.
Você tem aqueles termômetros na entrada também?
Sim, sim. Cada igreja tem um termômetro que afere a temperatura do fiel. Se a pessoa estiver com a temperatura alta, ela tem que obrigatoriamente voltar para casa.
E vocês também estão fiscalizando a ocupação na igreja, aquele 40%, acho que é?
Sim, João. Nós temos na matriz do Bom Jesus, na paróquia do Bom Jesus, os bancos marcados. Com adesivo, sente aqui. Né? Então o fiel tem que sentar onde está o lugar indicado.
Então, mas eles têm álcool e gel também?
Tem álcool. O ministro, né, que nós temos essa função na igreja, ele fica na porta da igreja. Ele faz também com que o fiel possa passar o álcool assim que chega para a celebração.
Certo. Na comunhão, eles não vão mais lá no altar? O padre vai ter nos bancos? Como é que fica?
Isso, João. Na comunhão, os ministros, antes de chegar aos fiéis para dar comunhão, também eles fazem todo o processo de higienização das mãos. E aí vão nos bancos e distribuem a comunhão para os fiéis que comungam.
Eles colocam a hóstia na mão?
Na mão. Não pode receber na boca, né? E também...
Então não tem contato nenhum.
Contato nenhum. A gente até orienta para que a hóstia, o dedo do ministro não toque a mão do fiel.
Certo, mas os fiéis vão na missa, eles vão com máscaras?
Sim, obrigatoriamente com máscara.
Sem máscara parece
sem que... Sem máscara tem que dar meia volta também, voltar para casa.
Não deixa entrar, né?
Infelizmente, mas nós temos que cumprir.
Mas vocês estão fazendo o correto, padre.
Tem que ser rígido, João.
Tem que ser rígido. Né? Como eu sou um amigo do padre Luiz Gustavo, chegou lá sem máscara. Moreira pode entrar, por quê?
Não.
Todos são iguais.
Todos são iguais.
E outra, a máscara significa respeito.
Exatamente. Até o som fica um pouco abafado, as respostas da missa, os
ninguém
cantos.
Ninguém gosta de máscara?
Ninguém gosta, sufoca. Imagina pro sacerdote que está pregando, né? Na hora da pregação a gente tira um pouquinho, porque está distante também das pessoas, mas durante toda a celebração a gente usa máscara.
A gente sabe que todos nós temos nosso costume, tudo bem. Supermercados não vão funcionar no domingo. O senhor já está imaginando como que vai ser a aglomeração amanhã?
Pois é. Desde todo hoje...
Muita gente vai querer tudo e amanhã.
Tudo e amanhã, compra. Né? E sendo que não vai acabar o alimento.
Não vai mesmo.
Né?
Compra só o necessário, hoje, porque você que também tem que evitar. Você chega no supermercado e tem aglomeração, não entra.
Exato.
Não vai.
Ontem um fiel falou pra mim, padre, o mercado é o shopping da cidade, onde a pessoa vai pra passear, né? A pessoa tem que ir pra buscar o necessário somente.
Certo, porque é o seguinte... Já que domingo os supermercados estão fechados, e amanhã então?
É, amanhã.
O supermercado tem que distribuir senha também.
Também, também.
Distribuir senha, tem a capacidade para 100 pessoas. Saiu 10, entra mais 10.
Exato.
E vai, agora tem que ter o controle ali também.
Sim, sim, sim.
Para não dar uma pior aí, porque amanhã depois funcionário fica com Covid, um passa para o outro e daí? Pelo menos nós temos que ir fazendo isso, porque tem setores, por exemplo, que vem sendo muito prejudicados. A gente fala sobre restaurantes, pizzarias.
Sim.
Tem que fechar às 8 da noite. Quem vai no rodízio de pizzas antes?
Ninguém, né? Prejudica demais o comércio.
Ah, mas é delivery, você compra em casa. Tudo bem, mas poucos pedem a pizza em casa.
Exato. É, a gente entende e sabe como está difícil a situação de quem tem restaurante, de quem tem bar, de quem tem lanchonete. Porque é um trabalho que começa a funcionar a partir das 8, no momento que tem que fechar.
É certo. Né? Padre Luiz Gustavo, mais alguma alteração?
João... Na paróquia do Bom Jesus, as missas de semana, que são realizadas à noite, nós não teremos. Tá? Nós cancelamos durante a semana, para que as pessoas possam realmente ficar nas suas casas.
Certo.
Mas de final de semana, como de costume, também essas alterações, conforme indiquei.
A missa aos domingos, ainda pelo Facebook, transmitido pela Rádio Cultura também?
Sim, sim, sim. Nós temos a missa de domingo de manhã com transmissão pela Rádio Cultura e... A do sábado e no domingo também com transmissão pela internet, seja no Facebook ou no nosso canal no YouTube.
Padre Luiz Fernando, continue fazendo um bom trabalho. Ah, fiquei feliz, viu? Seu pai parece que recuperou a moto.
Sim, conseguiu recuperar, com a graça de Deus.
Isso prova que a oração de padre tem valor, hein?
Também, né?
Orou bastante, né?
Sim, sim, sim. Graças a Deus deu certo recuperar a moto.
Um abraço do senhor e um bom trabalho.
Obrigado, João. Muito obrigado à Rádio Cultura por esse espaço.
Nós voltamos já já.
Nesta sexta-feira, bombons especialidades Nestlé, caixa 251 gramas, R$ 7,99. Coca-Cola 2 litros retornável, R$ 4,99. Linguiça para churrasco Resende, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$ 13,90. Contra filé bovino com osso, quilo R$ 29,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva, 32 por 54, branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio, laminada, Sasazaki, R$ 755. Vitor de alumínio, Sasazaki, 60 por 60, com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242 47.
3707.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Molho de tomate Stella d'Oro tradicional, sachê 340 gramas, 98 centavos. Feijão carioca Serra Azul, 1,5 kg, 5,45. No cartão Savegnago, 4,95 kg. Brahma PEG com 18 latas, 350 ml. 43,2. Óleo soja 900 ml, 6,15. No cartão Savegnago, 5,85.
No Savegnago é muito mais barato.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas 26 minutos e 30 segundos, no plantão policial, um roubo no acesso a Taquaritinga, no dia 24, na madrugada, na estação de tratamento de esgoto. 4 homens, sendo 2 armados, encapuzados, invadiram o local, renderam funcionário que estava lá, levaram fios e cabos e obrigaram a vítima a ajudá-los a colocar os fios e cabos dentro de um veículo que também foi roubado. Um Civic 2009 na cor cinza, placa MFM 3047, da cidade de Taquaritinga. Depois, eles fugiram, tomando o rumo ignorado, e deixaram a vítima amarrada. Depois de 2 horas, conseguiu se soltar e acionou a polícia militar. Na sequência dessa ocorrência, ontem à tarde, esse veículo foi localizado. O Civic 2009 foi localizado na SP-323, no quilômetro 12, aqui no município já de Monte Alto. Estava abandonado e foi recolhido para perícia. Furto de uma motocicleta no dia 18. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. A moto estava estacionada em frente ao número 280, na rua Jeremias de Paulo Eduardo. A moto CG-125 Fan KS 2010, na cor vermelha, foi furtada no dia 18. Placa da moto BYU-0F-32.
Você conferiu. Plantão policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias. competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Decreto que passa a valer a partir de amanhã, 27 de fevereiro a 14 de março, com algumas restrições no nosso município. Esse decreto, é claro, que começa a funcionar amanhã. Algumas pessoas estão em dúvidas, porque fica proibida a circulação de pessoas, aglomerações em próprios municipais, na rede pública, festas clandestinas, festinhas de aniversários ridículas. Cuidado. Por ordem do governo do estado de São Paulo, a fiscalização cabe à Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e, se necessário, o Conselho Tutelar, quando tiver menores envolvidos. Acontece que alguns estabelecimentos também têm que ser rígidos. Superlotação, cumprir o horário, fechar às 20 horas mesmo. Se tiver cliente diante, peça por favor, meus amigos, eu preciso fechar o estabelecimento, de acordo com o decreto. Por favor, senão vocês vão me prejudicar. Não permitir ninguém sem máscara dentro do seu estabelecimento. Esse decreto é mais para proibir, tentar diminuir essas aglomerações, principalmente de jovens, em praças, festa, rave, alguns lugares, a multa pesada, depois você tem também que prestar contas com a justiça. É para proteger você e toda a sua família. Nós não teremos a feira do produtor no domingo, porque domingo tudo fechado, a não ser os serviços essenciais. Eu estava aguardando aqui a Vigilância Sanitária, mas eles também nos comunicaram que estão aguardando o pronunciamento do governador daqui a pouco, que pode até ter mudanças de fase na nossa região. Se continuar na laranja que nós estamos, então amanhã a própria prefeita já marcou que às 11 horas estará aqui amanhã. E ela vai explicar então. Se mudar para a fase vermelha, outras restrições serão mudadas também. Nós estamos aí tudo um pouco, que se diz, inseguros. Mas referente ao decreto municipal, que passa a valer a partir de amanhã, é isso que nós estamos falando aqui. Os cultos, que nem as igrejas, que nós entrevistamos agora o padre Luiz Gustavo, estão antecipando o horário da missa à noite, para que os fiéis possam ir com senhas, respeitando as regras, e a missa terminando às 19h30, para dar tempo do fiel chegar em casa e não ficar pela rua para ser abordados aí pelos nossos policiais. Os cultos, salões de beleza, academia, bufês, que são os restaurantes, poderão funcionar até às 20 horas com 20% da sua capacidade. Eu falei 40, mas é 20% da sua capacidade, e entrega de senhas. De senhas também. Proibido mesmo você fazer aí, ó, festa, salão de festa, realizações e eventos no município. Fica também, olha, é obrigatório o uso de máscara nas vias públicas do município de Monte Alto, em todos os estabelecimentos públicos e privados abertos ao nosso público. Fica proibido o funcionamento de mercados de todas as espécies e da Feira Livre do Produtor Rural nos domingos, sendo permitido apenas o serviço delivery, nem drive-thru pode ter. Então são algumas recomendações do decreto municipal. Mas estamos aguardando. Aguardando aí o pronunciamento do governador João Dória para saber como que fica a nossa situação. Volto a falar que a nossa situação já é preocupante devido à ocupação de leitos da UTI no nosso município. Praticamente com 99,99%. E estamos recebendo aqui várias perguntas também. Vou deixar marcado aqui. Inclusive, vou perguntar para o setor de saúde, setor da vigilância e para a própria prefeita Maria Helena, para tirar dúvidas dos nossos ouvintes.
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 6.338.137, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às Secretarias Estaduais de Saúde. Nas últimas 24 horas, 25 estados informaram dados atualizados e 158.237 pessoas receberam a primeira dose.
Alguns pais estão preocupados. Minha filha trabalha. Ela sai por volta entra às 22 horas, sai mais tarde. Você vai trabalhar, você pode circular normalmente. Certo? É um toque de recolher, de restrição, mas é o seguinte, você tem que trabalhar. Você vai trabalhar. Então, se eu for abordado pelo policial, eu vou indo trabalhar na empresa tal. Tudo bem, o policial vai acreditar também, se não liga na empresa para saber, trabalha. Quem trabalha em restaurante, o restaurante vai fechar às 20 horas? Vai. Ele vai fechar o restaurante, fazer a limpeza total, depois ele vai para a casa dele. Ele estava trabalhando. Ele está perambulando à toa pelas ruas. Então isso é normal. Isso vai ter, quem está trabalhando vai ter que trabalhar. Tudo bem. Agora, aquele que está, o que você está fazendo na rua? Nada. Aí é diferente. Então quem está trabalhando pode sair normalmente, desde que você comprove mesmo que você estava trabalhando ou que você vai trabalhar.
A Caixa Econômica Federal lançou ontem uma nova linha de financiamento habitacional, atrelada ao rendimento da caderneta de poupança. As taxas de juros na modalidade vão variar entre 3,35% ao ano para quem é cliente, 3,99% para não correntista, mais a variação da poupança.
As igrejas, se não cumprirem, serão multadas? Com certeza. Claro, agora os próprios padres, ali tem os ministros, os colaboradores, eles estão seguindo as regras direitinho, pode ver as missas. Hoje pela manhã teve a missa da penitência, tinha 50, 60 pessoas na missa só. Então, as próprias pessoas estão orando mais em casa. Houve a mudança, antecipando um pouco o horário, para aquele que quer ir à missa presencial tem que ter senha, e as igrejas, todas elas respeitando as regras. Eu acredito tanto na católica como também na igreja evangélica. O pastor também é o responsável. Sem máscara, infelizmente, você não vai poder entrar. Tem que fazer tudo isso para todos possam cumprir aí as regras para combater esse avanço da Covid-19 no nosso município.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que o Brasil vive uma etapa mais grave da pandemia da Covid-19. De acordo com o ministro, a taxa de contágio do vírus está 3 vezes maior do que no início da pandemia. A declaração foi feita durante entrevista coletiva em Brasília, no dia em que o país atinge a marca de 250 mil mortos pela doença. Há 35 dias seguidos, o Brasil registra mais de 1000 mortes por dia. O ministro disse o seguinte: estamos enfrentando uma nova etapa da pandemia. Hoje o vírus mutado, ele nos dá 3 vezes mais a contaminação. E a velocidade com que isso acontece em pontos focais pode surpreender o gestor em termos de estrutura de apoio. Essa é a realidade que vivemos hoje no Brasil, afirmou o ministro. Além da variante P1 identificada em Manaus, o ministro reforçou o risco de contágio de outras cepas do coronavírus, como a variante britânica, que já foi identificada em diversos estados brasileiros.
As igrejas têm que fechar às 20 horas. A igreja vão fechar às 19h30, por isso que antecipou o horário das missas às 18h30. Uma hora de missa termina às 19h30. Você fiel sai da igreja e vai para casa. A igreja fecha também às 20 horas. As igrejas estarão fechadas. As igrejas estarão fechadas.
São 11 horas e 38 minutos. Os pagamentos indevidos do auxílio emergencial poderiam garantir mais R$ 300 por 3 meses a 60 milhões de pessoas.
O Tribunal de Contas da União divulgou nesta semana balanço sobre o pagamento do auxílio emergencial feito pelo governo federal no ano passado, como forma de tentar amenizar os impactos da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. De acordo com os números apresentados pelo TCU, cerca de 18 de cada R$ 100 destinados ao socorro financeiro das famílias brasileiras podem ter ido para as mãos de pessoas que não tinham direito ao benefício. O órgão estima que 7 milhões e 300 mil pessoas podem ter recebido o auxílio emergencial de forma irregular e que ao menos 6 milhões e 400 mil mulheres podem ter sido contempladas com a cota dupla sem merecê-la. Ao todo, os pagamentos indevidos foram calculados em 54 bilhões e 600 milhões de reais, que é, em números arredondados, 18% dos 293 bilhões de reais que a União destinou em 2020 para o pagamento do auxílio emergencial. Os valores pagos a quem, por lei, não tinha direito seriam, segundo cálculos do próprio TCU, suficientes para proporcionar um auxílio de R$ 300 a 60 milhões de brasileiros durante 3 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 11 horas mais 40 minutos. Terá vacinação amanhã para quem vai tomar a segunda dose? Não. Se tivesse, nós ia receber esse comunicado da Secretaria da Saúde. Não. Nem sabemos se já chegaram novas doses. Se começa a vacinação segunda-feira para uma nova etapa, que é de 80 a 84 anos que nós estamos aguardando, não temos nada dessa informação. Hoje era o dia da saúde, mas como a saúde está aguardando o pronunciamento do governador para saber em que fase o município ou a nossa região vai ficar, para depois tomarem aí todas as providências. Ah, estão dizendo aqui, Sacolão abrirá no domingo? Sacolão é supermercado, não é, né? Então, tem tudo isso aqui para explicar. É que nós estamos aguardando a vigilância. A vigilância não pode vir porque pode ter mudança da fase de laranja para vermelha. Então nós temos que ficar aguardando.
Precisa identificar e fazer uma distinção na situação aí, né, Moreira?
O que pode,
o que não pode. O varejão, por exemplo, é varejão. O varejão tem um setor de mercado dentro. Encaixa ou não encaixa? Pode, porque é varejão. São várias perguntas, os ambulantes podem trabalhar?
Conveniência que é mercado, não pode.
Conveniência que é mercado, não pode.
Não pode.
Ambulantes podem trabalhar depois?
Era isso que nós queríamos explicar e orientar a população. Mas mandaram aqui também que eles estão aguardando pronunciamento hoje. Mas amanhã já até marcamos às 11 horas, começa às 11 horas, presença da prefeita Maria Helena e do vice-prefeito Dr. Joaquim, para tirar todas as dúvidas mesmo, porque dá tempo de orientar o que pode e o que não pode para a nossa cidade.
Você tem que obedecer à lei, né? E concordando ou não. Mas pode discordar, né, Moreira?
Certo.
Agora, imagina você, se você diminui o espaço, reduz o horário, vai haver concentração. Mercado ou supermercados não podem, mercados, supermercados, mercadinhos não vão poder abrir no domingo. O que vai acontecer, Moreira?
Amanhã.
Naturalmente, o que vai acontecer? Aquele movimento que seria diluído no domingo vai ser antecipado. Vai acontecer no sábado. Na sexta já está acontecendo.
Hoje e amanhã.
Quer dizer, vai concentrar mais pessoas. Você não vai no domingo, mas pessoas vai dobrar praticamente. Na nossa visão, né? É uma coisa automática, Moreira, uma coisa lógica. Você pensar que não vai ter o supermercado no domingo, ou o mercadinho, ou o mercado, você vai antecipar a compra, não vai?
Vai antecipar, é verdade. Você vê, Sacolão vai poder trabalhar e a feira não vai? Fica difícil da gente explicar para o ouvinte. Eu também gostaria de ter uma certeza para a gente poder falar. E nós procuramos sempre orientar o certo para a nossa população. Todos querem trabalhar. Estão falando, e o direito de ir e vir está proibido? Está sim. Direito de ir e vir, a sua liberdade, é para manter a sua saúde. Então são restrições que a gente deve obedecer. Se você não tem necessidade de sair depois das 20 horas, fique em casa. Se você vai trabalhar ou está trabalhando, é diferente. Mas essas restrições é para combater mesmo. Essas aglomerações em praças, nas ruas de Monte Alto, para todos esses lugares aí. É para tentar diminuir. Os jovens, inclusive, vem aumentando a contaminação do coronavírus entre os jovens, viu, Paulo? Vem aumentando muito também. Agora, evite aglomeração no supermercado. O supermercado tem que controlar, pôr funcionário lá dando senhas. mantendo o distanciamento certinho, todos serão atendidos, todos. Mas você vai no supermercado, está superlotado, evita ir lá. Procure ir no outro, ver qualquer coisa, ou só compra aquele necessário rápido. Não é proibido a entrada de crianças. Mas você pode evitar não levar os filhos no supermercado. Deixa eles em casa. Um pouco mais. Para que levar os filhos em casa? Para que o marido, a mulher e os filhos no supermercado? Dá só a listinha para o seu esposo e deixa o esposo ir. Ou a listinha para você, a senhora, vai a senhora. O seu marido fica esperando no carro, você entra no supermercado. Precisa entrar os dois. Então nós temos também que ter um pouco de colaboração fazendo isso. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Para tentar, vamos tentar vencer o mais rápido possível esta pandemia.
São 11 horas e 44 minutos. A variante da Covid-19, apontada como mais letal e mais contagiosa, já é dominante nos Estados Unidos.
Variante da Covid-19 descoberta na Califórnia é mais letal e mais contagiosa que as outras. Cientistas dos Estados Unidos a descreveram como o diabo, de acordo com matéria do jornal The New York Times. As pesquisas feitas até agora demonstram que o novo vírus pode ser até 40% mais eficaz para atingir as células humanas. Também eleva em 4,8% a chance de o paciente ir para o UTI e aumenta em 11 vezes o risco de morte. Os dados ainda não foram publicados oficialmente e ainda dependem de mais estudos. Identificada como B1427 e B1429, a variante encontrada na Califórnia já se espalhou para mais estados e teria chegado a outros países. De acordo com os cientistas, a cepa já é a mais dominante nos Estados Unidos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
Nós estamos recebendo um comunicado de uma mãe aqui dizendo o seguinte: a filha trabalha numa empresa, ela entra às 15 horas, tanto de sábado e domingo durante a semana. E ela sai às 22 horas e 15 minutos. E a mãe é que vai buscar. Pode. Se ela vai buscar a filha, ou a pé, ou de moto, ou de carro. Vai buscar normalmente. Se a polícia dá sinal de parada, para. Fui buscar minha filha, ela estava trabalhando na empresa tal. Se aquele lá conferir, tudo bem, fui buscar minha filha, estou levando para casa. Normal. Certo? Não é uma coisa que... Quer dizer que eu não posso sair mais? Pode sim, se você estiver trabalhando. Caso contrário, certo? Agora, pode ou não pode, como é que faz aí para trabalhar ou não trabalhar? Padaria, confeitaria? Pode. Açougue? Pode. Nós também estamos aqui aguardando a decisão da vigilância. Mas como o governador vai fazer esse pronunciamento, a vigilância também está aguardando o pronunciamento do governador. Mas amanhã, todas essas dúvidas serão sanadas pela própria prefeita, Maria Helena, que estará aqui conosco.
A Câmara dos Deputados deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para a imunidade parlamentar e para a prisão de deputados e senadores. É a blindagem, como ficou conhecida, né? A votação foi adiada na noite de ontem e a sessão para retomar a análise estava prevista para começar às 10 horas desta manhã. Na prática, a PEC pode dificultar a prisão de parlamentares em alguns casos. Por isso, vem sendo chamada por críticos do texto de PEC da impunidade. Partidos contrários à medida adotaram na quinta-feira ontem um chamado kit obstrução, uma estratégia que usa requerimentos e outros mecanismos previstos no regimento interno para adiar ou atrasar a votação.
Certo. Acontece o seguinte, será que fechando tudo vai resolver? É uma maneira de conter o vírus? As pessoas vão ficar em casa? Tem tudo isso daí para a gente... Né, o certo é o controle de tudo. Vamos ver aí, muitos setores estão sofrendo. Tem setor que já está falido, hein? Tem setor que já está falido, tá? Bom, vamos aguardar aí o pronunciamento para ver cidades que adotaram o lockdown aí estão sofrendo, os moradores estão sofrendo e eles mesmos estão afirmando que não está dando certo, mas você pode não concordar com o decreto. Mas você tem que respeitar. Vamos respeitar. Para você não ser punido. Nós notamos na rua muitas pessoas sem máscaras. Há quanto tempo vamos falando, todo mundo, o mundo todo, é obrigatório o uso de máscara. Você cuida da sua família, da sua saúde, saúde da sua família. As pessoas têm a coragem de sair sem máscara. Na minha opinião, é má educação. Você não está respeitando o próximo. Se todos estão fazendo sacrifício aí com máscara, você sai sem máscara. Só você? Sem máscara? Então tem que multar. Multa sim. R$1.000 a multa. Eu não pago? Paga. Uma hora você vai ter que pagar a multa. Vejo vocês quando você recebe multa de trânsito. Eu não estou nem aí. A hora que você vai fazer licenciamento do carro, a multa aparece. Você fazer o licenciamento, você tem que pagar a multa. Se todos usam máscara, usa você também. No estabelecimento, não pode entrar sem máscara? Não entra. É melhor você perder o cliente do que ser punido. Porque só ele. E tem cliente, muitas vezes, que entra no estabelecimento com máscara. Ele começa a pegar o carrinho para fazer compra, ele arranca a máscara. Chama atenção. Chama atenção. E a pessoa sem máscara é sempre mal vista. Tem 5 ou 6 com máscara. Passa um sem a máscara. Para ter certeza que estão descendo a borracha nele. Você tem que usar sua máscara sim. Vamos fazer o seguinte. Ah, estamos falando aqui, ó. O próprio presidente, ele é contra a máscara. Você não precisa concordar com ele. Se ele é contra a máscara, ele faz o que ele quer. Cuida você da sua saúde. Ele já está saindo sem máscara? Sai sem máscara. A máscara é uma obrigação? Vamos cumprir a obrigação. Tudo bem. Nós Sim. trabalhamos com máscara. É um desconforto para a gente. Para você também que está em casa. Mas temos que dar um exemplo também. Usar máscara, trabalhar com máscara.
Esquece a opinião do Bolsonaro. Você tem que seguir o que recomenda o Ministério da Saúde. Né? A palavra com relação à situação do Covid é do Ministério da Saúde. Então, se essa é a recomendação, ela deve ser seguida, queira ou não. Agora, o presidente, o problema dele, dá exemplo? Ele não precisa dar exemplo, né? Ele não precisa dar exemplo. Você sabe que deve usar, porque é uma recomendação das autoridades de saúde do país. Então, tem que ser usada.
Sobre a vacinação, não temos nada, não. Parece que não tem vacinação esse final de semana, não. Aqui em Monte Alto. Nada disso. O pronunciamento do governador será às 12 horas e 45 minutos. A situação em Monte Alto em termos de ocupação de leitos de UTI é preocupante. Preocupa muito. Bastante. Não temos mais leito. Porque também nós temos paciente de outra cidade. E se é de nosso paciente aqui precisa de UTI e não tem, precisa ir para outra cidade para ser internado. Então, nós estamos fazendo isso daí para... Deixa eu ver aqui, ó. Só se for melhorar, que bom. Porque minha mãe faz 28 dias na UTI. Como é duro para a família. Estou vendo aqui, ó, um depoimento de uma família. Que a mãe está na UTI, entubada. E todos aí rezando. E é difícil, viu? Quando você tem um parente seu, um familiar seu internado, você só pode receber informações. Você não pode visitá-lo. Você não tem condições de ir lá ver o seu pai, sua mãe e o seu filho. Você não pode. E quando vem a óbito, você não pode nem se despedir do seu familiar. É duro para uma família. Dói. Claro. Agora, vamos orar também, vamos orar e vamos ver, certo? Certo. Deixa eu ver o que mais aqui, né? Mais o que estão falando, né, a respeito aí de... já que é para resolver tudo isso, temos que resolver, tudo bem. Nós falamos aqui muitas vezes, né, para usar máscara. A mulher falou assim, nossa, todo dia escuto você falar na rádio de uso de máscara, máscara, máscara. E nós vamos falar todos os dias, porque nós queremos que você tenha uma boa saúde. O uso de máscara é obrigatório. O bom é nem ter que falar, todo mundo usando máscara. Mas é pura verdade. Pode sair agora pelas ruas, pode sair. Até em fila de bancos, fila de lotéricas, Tem gente na fila sem máscara. A máscara está no bolso. Quando chega a vez dele de entrar, ele coloca a máscara. Ele sai e ele tira a máscara. Está certo esse comportamento?
Mais um caso de uma criança no barril, Moreira. A Polícia Militar de São Paulo resgatou na noite de ontem uma criança de 3 anos que estava presa dentro de um barril no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Os policiais foram ao local atender uma denúncia de maus tratos junto com membros do Conselho Tutelar da região. No local, encontraram o menino nu dentro do barril que estava rente à parede da casa para que ele não saísse do local. A mãe da criança, uma mulher de 20 anos de idade, estava na residência no momento do flagrante e foi autuada por maus tratos. Ela foi levada para o Distrito Policial no Itaim Paulista, onde o caso será apurado pelos investigadores. Essa foi a segunda ocorrência de maus tratos atendidos pela Polícia Militar neste mês de fevereiro na zona leste da capital paulista. Em 6 de fevereiro, uma criança de 2 anos foi encontrada amarrada e sozinha em uma casa na região de Cidade Líder.
E pior, ontem uma criança foi internada de 1 aninho, veio a óbito. Sabe por quê?
Não.
Espancamento dos pais.
Meu Deus.
A gente fica até revoltado quando vê uma notícia como essa. Criança de 1 aninho. Foi rapidamente para o hospital.
Mas é que podem ser chamados de pais, né?
Isso foi espancado até a morte pelos pais. Agora, a justiça tem que ser meio mais rígida. Vão para a cadeia, conseguem habeas corpus, vai responder liberdade e daí? Nada disso. Tem que pagar pelo crime, uma criança inocente de 1 aninho. São notícias aí que acabam estragando o dia da gente. Tudo bem. Muitas notícias aqui, muitas perguntas. Podem aguardar, gente. Vocês vão ter resposta. Mas eu quero a resposta pelas pessoas responsáveis pelo setor. Já recebi o comunicado que a prefeita será às 11 horas amanhã. Se possível, vou ver se ela vem na primeira hora também, só para falar algumas coisas, para ir adiantando. Mas às 11 horas estará esclarecendo tudo o que pode, o que não pode, a partir já de sábado, aqui no nosso município.
O ministro da Saúde de Israel afirmou hoje que o país já aplicou a vacina contra a Covid-19 em 50% da população, segundo a agência de notícias Reuters. Desses, 35% já receberam também a segunda dose. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pretende vacinar todos os israelenses acima de 16 anos de idade até o fim de março, mês que vem, quando concorre à reeleição. E ele diz que isso permitiria uma reabertura pós-pandemia do país em abril.
As aulas presenciais em escolas públicas estaduais, creches ou as escolas particulares poderão funcionar respeitando o limite máximo de 20% dos alunos por sala de aula, mantidas as demais determinações contidas no Plano São Paulo, que já foi declarado quarta-feira, foi anunciado quarta-feira pelo governador João Doria. Então pode sim funcionar com 20% dos alunos.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, prevê uma piora na pandemia no Brasil e ele teme situações vividas atualmente em cidades como Manaus, no Amazonas, e Araraquara, que enfrentam um colapso no sistema de saúde que deixem de retratar casos isolados no país. Esse aí é o exemplo de Manaus, Jaú, Araraquara. Podem ser exemplos isolados. Isso pode ser a nova forma de comportamento que é rapidamente atingida e leva pessoas aos hospitais a lotar as UTIs, afirmou ele. Segundo Dimas, uma das justificativas para o aumento de casos e internações no país é a velocidade de contaminação pelas novas variantes. Segundo Dimas, as novas variantes do vírus têm taxa de transmissão maior, pelo menos 30% a 50% mais rápidas, e ainda temos a possibilidade que elas possam ser mais agressivas.
Hoje não era a equipe da saúde vai estar no rádio? Sim, mas já expliquei. Não estão aqui porque eles faziam um pronunciamento e amanhã já tem que mudar. Porque estão aguardando também, como todos nós estamos aguardando, o pronunciamento do governador João Doria, daqui a pouco, às 12 horas e 45 minutos, para saber como que fica a nossa região, que é a região de Ribeirão Preto, que as notícias não são boas. Hoje nós estamos na fase laranja, tem restrições. Se a região for para a fase vermelha, aumentam as restrições. A saúde ia falar uma coisa hoje e amanhã já tinha que mudar tudo. Então eles estão aguardando também o pronunciamento. Então amanhã já tem o pronunciamento ideal para esse final de semana e como será todo o funcionamento. Pode aguardar.
Você já viu a premiação do Campeonato Brasileiro, Moreira?
É mesmo, parece que é 33 milhões e levou o Flamengo.
Não, mas peraí, vamos fazer a lista aqui.
Não, mas só pela conquista do título.
Pela conquista do título, o Flamengo levou 33 milhões.
Foi.
O Internacional, 31 milhões e 300 mil. O Atlético Mineiro, 29 milhões e 700 mil. O seu São Paulo, 28 milhões de reais. O Fluminense acabou abocanhando 26 milhões e 400 mil. O Grêmio recebe 24 milhões e 700 mil. O Palmeiras, 23 milhões e 100 mil. O Santos, 21 milhões e 400 mil. Atlético, 19 milhões e 800 mil. Bragantino, 18 milhões e meio. Ceará, 15 milhões e meio. Corinthians, 14 milhões e 600 mil. Atlético Goianiense, 13 milhões e 700. Bahia, 12 milhões e 800. Sport, 11 milhões e 900. Fortaleza, 11 milhões de reais.
Há muito tempo a gente não assistiu uma decisão tão emocionante como foi esse Campeonato Brasileiro. Só nos últimos minutos, a segundos, o campeonato foi resolvido. Ontem no Morumbi, o São Paulo, que diria, né? O São Paulo, você está há muito tempo levando vantagem sobre o Flamengo. E São Paulo venceu o Flamengo por 2-1. Time do Rogério Ceni, hein? O destino. Ele fez a festa na sua eterna casa, que é o Morumbi. Só que terminou o jogo no Morumbi e não terminou o jogo, não tinha terminado o jogo em Porto Alegre. E lá estavam jogando Internacional e Corinthians. Se o Internacional marca um gol e vence o Corinthians, o Internacional seria o campeão. E marcou o gol, Paulo. Às 49 minutos, segundo tempo.
O Edenilson estava impedido?
Estava impedido. Estava, bandeirinha levantou, foi aquele corre-corre, depois o VAR passou a linha, de fato o jogador estava impedido. Mas quando marcou o gol, você viu o desânimo na cara dos jogadores do Flamengo, que estavam no Morumbi, ainda acompanhando pelo celular. Somente quando terminou o jogo em Porto Alegre, que eles gritaram, bicampeão. E fizeram a festa até de madrugada, receberam medalhas, tudo, homenageados, tudo lá. Está aí o Flamengo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, grande ídolo do São Paulo, conquistou seu primeiro título. Parabéns para o Flamengo.
CYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Alcatra com maminha, quilo 34,90. A Super Cristal União, 5 quilos, 11,49. No cartão Savegnago, 10,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, 7,45. Leite longa vida, Italac, 1 litro. No Savegan, 2,75. Patinho, quilo no Savegan, 29,90.
No Savegnago é muito mais barato.
São 12 horas 2 minutos e 40 segundos. Agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Vejam só, todo mundo discutindo agora o preço da gasolina e do diesel. O presidente Bolsonaro baixou um decreto que vai entrar em vigor em 30 dias, exigindo que o posto de gasolina, a nota do posto de gasolina, tenha separadamente, né, qual é a composição do preço. Os impostos, por exemplo, né, a maior parte é imposto estadual. Por isso, varia o preço do combustível de um estado para o outro. De um modo geral, é 42% de imposto. na gasolina, no diesel 22%, né? Mas ainda tem o etanol na gasolina, que vai de 25% a 25% de etanol, dá 16% no preço, e o biodiesel que dá 13% no preço, né? Então, aí todo mundo diz assim, puxa, o presidente que está saindo, né, o mandato dele termina dia 20 de março e não vai ser renovado, a Assembleia vai se reunir para confirmar o outro presidente indicado pelo acionista majoritário, que é a União, né? Que é o atual presidente da Itaipu Binacional, que deu uma enxugada, aplicou uma austeridade, grandes resultados da Itaipu Binacional, com reflexos sociais, que parece que faltou para a Petrobras, muito preocupada com os investidores, né? Mas parece que deixou de lado os consumidores. Então, anunciaram aí que no último trimestre do ano, a Petrobras teve um lucro de 60 bilhões. Né? Então, de onde é que veio esse lucro? Ora, veio do dono do caminhão, do dono do ônibus, do dono do automóvel, do dono do trator, do dono da moto. Né? Foi daí que veio, é fácil a gente saber, com tanto aumento de preço. Né? Só que ficou uma cifra enganosa, né? Porque aí a gente vê que no acumulado do ano, o lucro foi 7 bi no ano de 2020. Um lucro muito menor, porque se consumiu menos combustível, que no ano anterior, no ano de 2019, tinha sido de 40 bi o lucro da Petrobras. Então, só queria registrar isso. Bom, mas um outro assunto é essa. Imaginem, gente, pegaram a Câmara se aproveitou de um arrependimento de ter votado junto com o Supremo, confirmando o fim da imunidade parlamentar, né, confirmando a prisão indevida, ilegal, daquele deputado mal educado, Daniel Silveira, e parece que a Câmara se arrependeu de ter dado 364 votos para manter a prisão ilegal, sobre uma imunidade que está desde a primeira Constituição Brasileira de 1824, está lá, né, que ninguém pode prender deputado, senador, por suas palavras, suas opiniões, né, a menos que esteja cometendo um crime capital, como diz na primeira Constituição. Só a Câmara tem poder de... A Câmara ou o Senado tem poder de prender. Mas, enfim, o que eu queria dizer, por 304 votos, aceitaram uma mudança no artigo 53, se aproveitaram disso para expandir essa imunidade, na verdade, para os corruptos. Aí danou-se, né? Porque a imunidade é para representar o eleitor em opiniões, em votos e em manifestações de palavras, né, que foi o caso do Silvio, do Daniel Silveira, né? Mas a Câmara está se aproveitando disso para ampliar, para dizer, olha, baixamos a cabeça para o Supremo, mas vamos ampliar os nossos direitos. Não estão ampliando os direitos. Direito existe desde 1824. Palavras, opiniões e votos. Isso é inviolável desde sempre. Embora o Supremo não saiba, embora 364 deputados não soubessem. Agora estão arrependidos e querem... Não, vamos reforçar o artigo 53. Só falta dizer, corrupto também não pode ser preso. É mais ou menos essa história. Não precisa mexer no 53, é só saber ler e aplicar. É só isso, basta isso. Bom, e para encerrar essa história de lockdown aí, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, fica repetindo, 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 mas quais são os resultados? Resultados só são prejuízos na renda das pessoas. Não está alterando o resultado final, né? Porque são cepas novas que estão contaminando as pessoas. Né? Tem o outro lado, que está aumentando a imunidade de rebanho. Daqui a pouco chega um ponto em que está todo mundo imunizado. Isso é uma teoria, inclusive, do médico e ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, que tem dito isso e repetido, sobre a nocividade do lockdown, que não evita a expansão do vírus, mas evita a renda das pessoas e empresas.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Cinco das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura!
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Cerveja Puro Malte Império, lata 350ml, 2,49. Achocolatado em pó Toddy original, pote 800 gramas, 8,99. Molho de tomate Val tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Café La Santé, 500 gramas, 7,89. Bombom Garoto Sortidos, caixa 250 gramas, 7,99. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11 rolos. Folha dupla, neutro, 30 metros, 13,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
E atenção, em virtude do decreto municipal, Cogiba Supermercado permanecerá fechado neste domingo.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
Doze horas e 14 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição. A arrecadação em janeiro cai, mas é a segunda maior da série histórica.
A Receita Federal divulgou os números referentes à arrecadação do mês de janeiro. No primeiro mês de 2021, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 180 bilhões 221 milhões de reais. Descontada, a inflação representa queda de 1,5% na comparação com o montante arrecadado em janeiro do ano passado. Apesar da queda, os números oficiais mostram que o resultado ficou acima de anos anteriores. Foi a segunda maior arrecadação da série histórica para meses de janeiro, ficando atrás apenas do primeiro mês de 2020, quando foram arrecadados em valores já corrigidos, pouco menos de 183 bilhões de reais. Segundo o fisco, o desempenho da arrecadação no mês de janeiro foi impulsionado por pagamentos atípicos de imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido e de cotas do imposto de renda das pessoas físicas que deveriam ser pagas em 2020 e foram adiadas em razão da pandemia. Conhecer os valores arrecadados é importante porque é essa arrecadação que ajuda o governo a tentar cumprir a meta fiscal. No ano passado, os gastos foram maiores que as arrecadações e o rombo nas contas do setor público consolidado, formado por União, Estados e Municípios, apresentou déficit primário de quase 703 bilhões de reais. A meta para 2020 era de 118 bilhões e 900 milhões, mas o decreto de calamidade pública, em razão da pandemia de Covid-19, dispensou o governo de cumprir a meta. Este ano, as contas do governo devem ficar de novo no vermelho. A projeção do Ministério da Economia de rombo nas contas públicas em 2021 é de pouco menos de 250 bilhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Termina hoje o prazo para que os empregadores entreguem aos seus funcionários o comprovante de rendimentos do ano passado, documento necessário para a declaração do Imposto de Renda 2021 referente ao ano base 2020. Quem estiver obrigado a declarar precisa fazer isso entre 1º de março e 30 de abril. O comprovante deverá trazer as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador em 2020 e o imposto de renda retido na fonte nesse período. Juros para as famílias ficam acima de 39% no ano em janeiro.
Taxa média de juros para as famílias chega a 39,4% ao ano em janeiro, um aumento de 2,2 pontos percentuais sobre dezembro. De acordo com as estatísticas monetárias de crédito divulgadas pelo Banco Central, o aumento foi influenciado em parte pelo crédito pessoal não consignado. Na comparação com o mês anterior, as operações de crédito tiveram alta de 10,9 pontos percentuais e alcançaram 85,4% ao ano. Já os juros do crédito consignado caíram 0,3 ponto percentual para 18,9% ao ano. No cheque especial, houve aumento de 4 pontos percentuais de um mês para o outro e a taxa chegou a 119,6% ao ano. A alta para as famílias também foi influenciada pelos juros médios do rotativo do cartão de crédito, que teve aumento de 1,5 ponto percentual em janeiro e chegou a 329,3% ao ano. Vale lembrar que o rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando ele paga menos que o valor integral da fatura do cartão. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Cerveja Puro Malte Império, lata 350ml, 2,49. Achocolatado em pó Toddy Original, pote 800 gramas, 8,99. Molho de tomate Val Tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Café La Santé, 500 gramas, 7,89. Bombom Garoto Sortidos, caixa 250 gramas, 7,99. Papel higiênico Neve, leve 12, pague 11 rolos. Folha dupla, neutro, 30 metros, 13,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Atenção, em virtude do decreto municipal, Cogiba Supermercado permanecerá fechado neste domingo.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 20 minutos e 40
segundos. Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Castellani e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, com pandemia e tudo, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aos 40 minutos da madrugada de ontem, na SP-334, rodovia Cândido Portinari, estava transitando um Fiat Uno na cor verde de Franca, quando ele chegou no quilômetro 457, no município de Pedregulho, na região de Franca, ao passar pelas câmeras de monitoramento do sistema radar, acionou o alerta, o famoso Detecta. Todas as viaturas do policiamento rodoviário naquela região foram avisadas e passaram a patrulhar com vistas à possível passagem do Fiat Uno. Quando chegou no quilômetro 443, depois de percorrer 14 quilômetros, foi surpreendido e abordado pelo policiamento rodoviário, que contou também com o apoio do policiamento territorial lá da região de Franca. A princípio, o motorista, que estava sem documentos, se apresentou como Lucas de Souza. Ao averiguar a placa do Fiat, foi confirmado pela Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, estado o furto do Fiat no último dia 7. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Franca, onde o motorista abriu o bico, confessou que furtou o Fiat e que seu verdadeiro nome é Leandro Augusto Souza e que Lucas de Souza é nome de seu irmão. O camarada não vale nem o sal do batismo.
Vixe!
Ainda coloca o nome do irmão dele na jogada na fogueira. Leandro foi autuado em flagrante por furto e falsidade ideológica. Sabe o que aconteceu com ele?
Sei lá.
Eu conto pra você. Foi ouvido e liberado.
Não pode ser.
O Fiat foi devolvido à proprietária, que ficou feliz da vida.
Graças a Deus.
É, meu amigo, a polícia rodoviária continua trabalhando, continua fazendo sua parte. Enxugando gelo com a torneira aberta e com o ralo entupido.
Hoje eu vou aprontar.
Os rodoviários Soldado Feminino Vanessa e Soldado Marcos registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta sexta?
Zezé, o falso amigo é como a sombra. Só te acompanha quando o sol brilha pra você.
JB, só por Deus, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 25 minutos, falando do Brasileirão, festa do Flamengo, bicampeão no Morumbi com Rogério Ceni.
Flamengo e Internacional travaram uma batalha pelo título brasileiro ponto a ponto nas últimas rodadas do campeonato. E quem levou a melhor na maratona das 38 rodadas foi o rubro-negro carioca, que só dependia de si para levantar a taça diante do São Paulo no Morumbi. Mas quem pensa que o Fla venceu o jogo se engana redondamente. Assim como já tinha acontecido em 3 oportunidades na temporada, o tricolor paulista fez 2-1. Era a chance que o Internacional tanto precisava. Com o tropeço do rival, cabia aos colorados vencer o Corinthians, que já não tinha lá muitas pretensões no campeonato, para sair da fila de 41 anos sem conquistar o brasileiro. Mas no Beira-Rio, o time gaúcho não superou o goleiro Cássio e o jogo terminou 0-0. Quis o destino que o primeiro título de Rogério Ceni à frente do Flamengo fosse no Morumbi, palco de tantas conquistas com a camisa São Paulina na época de jogador. O treinador admitiu que o título no estádio foi mais especial.
Eu tenho esse presente, que é ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro, né? Colocar uma estrela no peito das cores vermelha e preta do Flamengo. Então, para mim, é sempre especial pelo local onde eu comecei a minha vida aos 17 anos e hoje pelo clube que eu posso trabalhar com apenas 4 anos de carreira, podendo em 4 campeonatos brasileiros ter ganho 2, um com o Fortaleza, outro com o Flamengo no dia de hoje.
Rogério Ceni descreve como foi ter que reverter o quadro quando todos no clube estavam desacreditados e ter um bom resultado principalmente na reta final.
É um campeonato de pontos corridos, que vale ao todo. Eu acho que no momento desacreditado do Flamengo, quando nós chegamos aqui, nós conseguimos fazer 36 pontos em 18 jogos, ou seja, 66,6% de aproveitamento. E num campeonato tão parelho, tão equilibrado, devido a tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, eu acho que hoje o torcedor flamenguista, tenho certeza que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, né? Mas o Rio de Janeiro em especial, amanhece muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais vermelho e preto.
O treinador lembrou também da importância dos atletas que já são renomados dentro do mundo do futebol para que eles continuassem empenhados e se manterem no topo.
São caras que consagrados, caras que ganharam muita coisa na Europa e aqui, mas eles têm prazer e têm vontade, eles querem informação. Então assim, eu tenho que trabalhar muito todos os dias para fornecer todo o material que eles necessitam, mas são caras que te dão retorno, que te entregam tudo dentro do campo.
O Flamengo teve bons e maus momentos durante o campeonato. Começou a competição com o espanhol Domenech Torrent. O trabalho de Domi não decolou e após 20 rodadas na competição nacional, o gringo foi demitido. A diretoria apostou suas fichas em Rogério Ceni para tentar encontrar o padrão de jogo deixado pelo português Jorge Jesus em 2019, mas as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América logo fizeram a relação de Ceni com o torcedor ficar bastante estremecida. As quedas nas competições eliminatórias deixaram o Flamengo com o foco total no Campeonato Brasileiro. E numa grande recuperação, os cariocas assumiram a liderança do torneio pela primeira vez apenas na penúltima rodada, quando venceram o Internacional de virada no confronto direto no Maracanã. Pegaram a ponta para não largar mais. Como os torcedores flamenguistas falam, não pode deixar chegar. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas soldado do papel. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo.
E antes de encerrar a notícia aí que já estamos recebendo, que a nossa região foi para a fase vermelha. Nada bom para a nossa região. Estamos confirmando aqui. Notícia chega de fonte que merece credibilidade. Ribeirão Preto está na fase vermelha, nós estamos procurando aí. Estava para ir para a fase vermelha mesmo. Estamos aguardando para saber se de fato vamos para a fase vermelha. Daqui a pouco, né? Está na fase vermelha, né, Paulo?
Isso, Moreira. Confirmando aqui, de acordo com a informação do governo do estado, nós temos aqui a atualização da classificação, 26 de fevereiro é hoje, né?
Hoje.
Então tá.
Agora, sai agora.
Vamos lá. Franca, laranja, fase laranja, Barretos, vermelho, Ribeirão Preto, fase vermelha, Araraquara, vermelha, Bauru, vermelha, Marília, vermelha, Presidente Prudente, vermelha. Laranja, São José do Rio Preto, Franca, São João da Boa Vista, Campinas, Taubaté, Grande São Paulo, Sorocaba, Registro, São José do Rio Preto. A fase amarela, Baixada Santista, Piracicaba e Araçatuba.
Mas eu perdi a fome depois dessa notícia. Mas é assim mesmo, vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.